Abra sua Bíblia, Salmo 2, versículo de número 6. Salmo de número 2, versículo de número 6. Nós vamos meditar nesse texto e eu creio no nome poderoso do Senhor Jesus, que Ele tem algo para a sua vida. Amém, queridos? Ele tem muito mais do que você imagina. Você pode estar passando agora por um momento de tensão, de incerteza. Você pode estar atravessando uma fase difícil para as suas emoções. Você pode estar passando por isso. Mas lembre-se, nada foge do controle de Deus. Nada. Absolutamente nada foge do controle de Deus. O que que precisamos, então? Ter uma confiança serena em Deus. Confiança, essa é a palavra. Crer, confiar, sabendo que Deus é fiel e justo para estabelecer toda a sua vontade, o seu reinado na nossa vida. A oração do Pai Nosso diz: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua. Então, descansa no Senhor nessa noite. Deus está trabalhando. Deus é fiel para honrar sua fé, sua alma. Vamos ler o texto, Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Amém? Esse último versículo. Pede-me, eu te darei. Eu quero falar sobre pedir. Pede-me e te darei. Isso aqui, irmãos, é uma promessa para todos nós. Pedir. Na verdade, o texto que nós lemos, o escritor, o poeta, ele está falando assim, ó: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Então, você que está aqui nessa noite, você tem uma promessa que está dizendo: pede-me e eu te darei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem você constituiu como rei sobre a sua vida? Quem é sobre a tua vida o soberano? O soberano que governa sobre ti. Ah, pastor, isso é Deus. Tá bom, nós sabemos que Deus, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas, como nós constituímos Deus? E Ele está fazendo uma promessa que nós podemos pedir e Ele vai nos dar as extremidades da terra. Para quê? Para nossa possessão. É uma promessa, mas é necessário que nós entendamos que o Senhor seja constituído como rei soberano sobre nossa vida. Queridos e amados irmãos, nunca na face da terra houve um homem mais sábio do que Salomão. Ou alguém que fosse mais entendido do que Salomão. Salomão, certa feita, em sonho, Deus apareceu para ele. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo de número 5, a Bíblia diz assim, ó. Foi, versículo de número 5, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite. Em sonhos disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. É forte. Deus aparece em sonho para ele e diz, ô Salomão, pede-me o que quiseres para que eu te dê. Eu vou te dar. Agora, Deus estava disposto a dar algo para ele. Quem era Salomão? Filho de Davi, que também escreveu o Salmo 2. Então, ele já vinha de um berço, de um pai, que acreditava totalmente em Deus. Davi foi um rei em Israel. Agora, a Bíblia mostra que Davi, ele amava muito o Senhor. E Davi tinha constituído Deus como seu rei sobre o seu santo monte. Aquilo que você considera mais sagrado na sua vida, o que você mais gosta, o que você mais ama, aquilo que você mais quer, Deus está acima? É algo para você pensar nessa noite. Deus está acima de algo que você mais ama? Davi, ele tinha Deus acima de tudo. Davi era um homem que buscava tanto a Deus, que Salomão aprendeu ver essas coisas em Davi. Agora, Davi, ele é um homem, irmãos, que ele constituiu Deus como soberano sobre a vida dele, e o Senhor Deus também amava Davi. Em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, capítulo 13, versículo de número 22, a Bíblia diz assim, e tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem, segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus achou em Davi o que? Um coração que desejava, almejava, tinha Deus centralizado na vida dele, tinha as coisas do Senhor centralizadas na vida dele, o Senhor era constituído sobre o seu santo monte, o Senhor para ele era o tudo. Veja como isso é muito importante para nós. Salomão viu isso no seu pai Davi. Agora, ele, Salomão, herda o trono de Davi. E de noite Deus aparece para ele. Vamos voltar lá para 1 Reis 3. E Deus diz para Salomão, pede-me. Queridos, Deus fala para ele. Pede-me o que queres. 1 Reis 3, 5. Pede o que você quer. O que, que é que você está querendo? Interessante essa pergunta, irmãos. Sabe por quê? Porque nós poderemos aqui fazer uma analogia muito grande, muito vasta, se a gente fosse abrir um leque aqui para analisar o que cada um de nós quer. você poderia dizer assim: eu quero poder. Tá bom, para que você quer poder? Você quer poder para abençoar alguém? Você quer poder para ser poderoso? Simplesmente mais que os outros? O que que você vai fazer com o poder que você quer? É para você refletir. Ah, eu quero muita riqueza, 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 riqueza. Tá bom, o que que você vai fazer com a sua riqueza? Você que está meio acabadão, assim. Primeiro lugar, você vai continuar com a mesma mulher que você tem? E você que é mulher? Você vai continuar com o mesmo marido que você tem? Você que é jovem? O que você vai fazer se Deus te der tanta riqueza para você? Muito bom. Agora, poder, riqueza, ou então, eu quero saúde, pastor. Saúde, saúde, saúde. Ótimo. Saúde é uma bênção. Mas a sua saúde, você vai gastar ela com o quê? Se é uma pessoa que desfruta de muita saúde, com o que você vai consumir a tua saúde? Você vai aplicar no reino? Tua saúde vai ajudar outros? Vai abençoar outros? Quais são os planos daquilo que você está pedindo para Deus? Essa é a pergunta. Quais são os planos que você está pedindo para Deus nessa noite? Algo que você está colocando diante de Deus e você está assim reivindicando de Deus. O que que você quer? Analisando a vida de Davi e analisando a vida de Salomão, irmãos. Davi reinou, ele procurou ser um rei justo. Embora Davi tenha falhado em algumas coisas, mas o que que Davi procurou? Ser justo. Salomão, quando Deus fala para ele, Deus já conhecia o amor de Davi, seu pai, mas uma coisa que Salomão herdou de Davi, ele amava a Deus também. O versículo 3 fala assim, ó: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Está aqui, ó. Salomão amava a Deus, amém, irmão? Então ele amava o Senhor. Se Davi constituiu Deus sobre o seu santo monte, Salomão também tinha Deus constituído como Senhor da vida dele. Ele também amava o Senhor. Mas o que que aconteceu nisso tudo? Davi morreu, Salomão herdou o trono. Davi procurou ser justo, embora tenha falhado em algumas coisas, mas ele procurou andar segundo o coração de Deus. E Salomão agora, querido, ele herda uma responsabilidade grande. Ele está com seu coração diante de uma responsabilidade tremenda. Você que está aqui nessa noite, e você está sentindo uma responsabilidade pesada na tua vida. Você está sentindo o Espírito de Deus, ele quer ministrar seu coração nessa noite, para dar direção para a tua vida, para ajudar você a levar o teu fardo. Amém? Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele quer te dar nessa noite uma unção especial, para quê? Para que você tenha capacidade para você levar o seu fardo. Salomão, ele tinha herdado o trono de Davi. Enquanto a Bíblia está dizendo, pede-me, eu te darei as possessões das terras, Deus está falando direto com Salomão agora, e está falando para ele, pede o que queres. Mas a responsabilidade, ele podia dizer assim: Senhor, eu quero ser o rei mais rico da terra. Senhor, eu quero ser um cara poderoso, vou tomar todas as nações. Eu vou ser um cara que eu quero ficar assim, cheio de poder para dominar tudo. Mas na verdade, irmãos, o coração de Salomão, ele estava trêmulo. Por quê? Porque havia sobre os ombros dele muita responsabilidade. Governar o povo de Israel. Você está aqui, você precisa governar a tua casa. Governar a tua família. Governar seu casamento. Seus filhos. Começa a pensar um pouco. Talvez você não vai governar uma nação. Mas você tem que governar a própria vida. Primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. A gente tem que liderar a gente mesmo, porque a gente mesmo tem hora que vacila. Segundo, você tem um domínio tão abençoador que você é capaz de governar a si próprio e ajudar quem está perto. Amém? Sua casa, sua esposa, seus filhos. E as coisas que Deus tem colocado na sua mão. As tarefas que Deus tem colocado na sua mão. As responsabilidades. Salomão está diante de um governo, de uma nação. Na verdade, querido, Salomão ele dá uma resposta a Deus. Versículo de número 6. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que assentaste no seu trono como hoje se vê. Ele está dizendo, olha, o senhor foi muito bom com meu pai. O senhor abençoou meu pai. O senhor foi com ele, o senhor andou com ele. Aí ele vai abrir o coração dele, ele vai colocar a vida dele. Agora, pois, versículo 7. Ó, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu não passo de uma criança, eu não sei conduzir-me. Ô, irmãos, olha a fragilidade de Salomão. Olha esse versículo bíblico, ele está dizendo assim para Deus, Senhor, eu tenho que governar essa nação. Olha como que ele se humilha, olha como ele se humilha na presença de Deus. Ele fala, olha, eu tenho que governar essa nação e eu não passo de uma criança. Eu estou numa situação difícil. Não sei me conduzir-me. Quem está entendendo? Eu não sei como me conduzir eu mesmo. Eu preciso ter liderança sobre mim mesmo. Então, é aquela oração, irmãos, é aquele relacionamento onde a pessoa conhece toda a raiz da sua fragilidade. Todos nós sentimos fragilidade. O Salomão aqui estava se sentindo muito frágil. A fragilidade estava diante dele. E ele reconheceu. Amados e queridos irmãos, no versículo de número 8, Salomão continua orando e dizendo assim, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste. Povo grande, tão numeroso, que não podes contar. Dá, pois, ao teu servo Coração compreensivo. Coração compreensível para julgar teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele está dizendo: meu Deus, me dá sabedoria para mim, me dá capacidade, me dá inteligência. E eu estou pedindo capacidade, de uma certa forma, que eu tenha assim, uma compreensão de tudo que está acontecendo. Hoje, irmãos, qual que é a instabilidade do Brasil? Quais que são os investimentos que se tem sobre o Brasil? A insegurança que há em todo mundo. Em qual órgão você vai confiar? Não existe estabilidade certa. Existe-se uma roda de problemas, de incertezas, porém, existe um Deus que governa. Existe um Deus que pode te dar capacidade no meio de todas essas coisas. Amém? Existe um Deus que pode te ajudar. Existe um Senhor que pode vir e dar paz para a tua alma, dar serenidade para o teu espírito, dar uma paz cuja essa paz, ela vai te ajudar a manter-se seguro, firme, equilibrado, para você administrar tanto a você, como ajudar a outros. Então Salomão, quando Deus fala para ele, pede o que você quer, ele pede para Deus compreensão, sabedoria. Dá-me sabedoria, Deus. Sabedoria. Porque o sábio, com pouquíssima coisa, ele faz bastante coisas. E aquele que não tem sabedoria nenhuma, você pode dar para ele um caminhão de dinheiro. Logo acaba tudo. Nós precisamos da sabedoria de Deus. A pessoa com sabedoria, com um pouquinho de saúde que ela tem, com a sabedoria que ela tem, ela vai caminhando, ela vai atingindo pontos. Mas a pessoa mal instruída, sem sabedoria nenhuma, na muita saúde que ela tem, ela pode se destruir rapidamente. Nós precisamos da graça, da sabedoria de Deus. Peça a sabedoria de Deus, constitua o Senhor como teu Senhor. Tenha o Senhor como centro da tua vida. E se Deus perguntar para você o que, que é que você quer, o que você pediria nessa noite? Irmãos, a Bíblia diz assim, versículo 9. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo. Senhor, eu quero compreender tudo que há no meio do povo. Então, o que que Salomão pediu? Salomão pediu que Deus direcionasse ele, para que ele pudesse, diante de toda aquela situação, ele julgar retamente e agir justamente, ser justo com todos. Ele não pede dinheiro. Ele não está pedindo nada disso. Versículo 10. Olha o que a palavra de Deus fala. Estas palavras agradaram ao Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: já que pedistes estas coisas e não pediste, ó, longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Aqui existe uma chave, que Deus olhou para o coração de Salomão. Deus não viu no coração de Salomão, dizendo o seguinte, que esse inimigo meu, que o raio parta. Deus não viu isso em Salomão. Essa praga dessa mulher que o Senhor me deu, que ela desapareça. Deus não viu isso no coração de Salomão. Ei? Hein? Ele não viu vingança no coração de Salomão. Outra coisa, irmãos. Salomão, nesse versículo bíblico, ele não pediu riquezas. Ele não pediu também, que diz, olha, eu quero morrer assim, bem velhinho. Eu quero ser o cara. Eu quero passar Matusalém, que foi o cara que mais viveu, né? Eu quero passar Matusalém, eu quero quebrar um recorde, Deus. Pô, Matusalém viveu tantos anos, eu quero passar Matusalém. A Bíblia está dizendo aqui que ele não pediu longevidade. Simplesmente, Senhor, dá-me um coração compreensivo, cheio de entendimento, cheio de sabedoria, e que eu tenha capacidade de julgar e eu ser justo. Quem pode falar amém? Eu quero ter isso, Deus. Eu quero ter essa capacidade de ser sereno, de controlar as coisas de forma justa, sem prejudicar o João, o Manuel, a Dona Maria. Eu quero agir dessa forma. Agora eu faço uma pergunta para você. O que está no coração da nossa geração hoje? As pessoas aí fora, elas pensam assim, olha, eu vou puxar o tapete do Zé. Eu vou comprar esse carro quase de graça do João. Ah, eu vou comprar tal coisa, eu pago metades, o resto eu não pago, se o banco levar, levou. Ah, eu vou casar com a fulana, se der certo, deu, se não deu, casei, cumpri uma etapa. Eu vou namorar, se seja lá o jeito que for. Eu vou fazer tal obra. Irmãos, muitas vezes o ser humano, ele não mede consequências. É aonde nós às vezes falhamos. É aonde muitas vezes nós erramos. Por quê? Porque nós esquecemos do direito do outro. Nós esquecemos do direito de cada pessoa tem, seja lá o nível que a pessoa galga, se ela tem um nível social elevado ou se ela não tem nível social nenhum. Nós temos que entender que a pessoa é um ser humano. E todo ser humano é a imagem, a semelhança de Deus. Então, são coisas que nós precisamos pensar. Por que que muitas vezes a gente pede coisas para Deus e Deus não nos dá? Por que que tem coisas que a gente pede e Deus não dá? E tem coisas que a gente pede, leva um tempo, aí chega aquele momento, não, agora eu vou te dar. E tem coisas que a gente só pensa, né? E já chega. É algo assim, irmãos, por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele sonda o nosso coração, ele esquadrinha os nossos rins. Então, tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, Deus tem avaliado. E tudo aquilo que você vai colocar nessa noite, Deus vai avaliar o teu coração e Deus quer saber o porquê você quer isso aí. Para quê? Amém? Então, Deus, ele é justo. Quando Deus olhou para o coração de Salomão, Deus não viu que no coração de Salomão, uma guerra instalada, que ele ia ter muita sabedoria para destruir os outros. Deus não viu isso. ele pediu que ele queria ser justo. Então, nessa noite, querido, Deus tem uma promessa. Pede-me e eu te darei. Jesus ensinou uma coisa. Vamos encerrar essa ministração. Jesus ensinou algo sobre o reino de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. O Senhor Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O reinado de Deus e também a sua justiça. E o que, que vai acontecer? E todas as coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse texto, Jesus está concluindo que o homem, ao buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele vai ser suprido em todas as suas ansiedades. Porque se você for estudar o contexto desse versículo, Jesus está falando sobre a ansiedade da vida. O que eu vou vestir amanhã, qual carro que eu vou ter, qual casa que eu vou comprar, aonde eu vou estar morando, o que eu vou fazer. Jesus, nesse versículo bíblico aqui, de Mateus 6:33, o contexto desse versículo é isso: a ansiedade da vida, as preocupações da vida. Como vou andar, o que vou ter, o que vou possuir. Então, diante de tudo isso, aqui está a receita do nosso Mestre Jesus. Busque em primeiro lugar o reino e sua justiça. Salomão buscou sabedoria. Salomão buscou julgar as coisas de forma justa. E o que, que Jesus, o que, que Deus disse para ele? Deus disse para ele: olha, você vai ser o homem mais sábio da terra, nunca houve ninguém antes de ti e nem depois haverá. Salomão, eu vou te abençoar. Salomão teve um reinado. O seu governo foi um governo abençoado. Salomão não teve guerra. Salomão julgou as nações vizinhas que pagavam tributos a ele. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. Por quê? Porque Deus deu entendimento e deu sabedoria para ele. Se você, irmão, está brigando por algo que está destruindo a tua saúde, se você está guerreando com alguém e essa guerra que você está te destruindo, te corroendo por dentro, te matando aos poucos, cuidado com essa guerra. É uma guerra fria que você pode até ganhá-la, mas que adianta você perder a sua vida? No final de tudo, você não ganhou nada. Entende? Vigia o teu coração. Vigia a tua alma. Vigia o teu espírito. Como você está discernindo as coisas. Nessa noite, Deus quer te libertar de algo que talvez esteja aí dentro de você e que você está lutando a toda custa. Isso aqui tem que ser do jeito que eu penso, eu quero, é meu, acabou. E você morre por isso. Pare. Fale primeiro com Deus. Vale a pena? Vale a pena? Eu estou sendo justo? Pense, reflita. que venha o reino de Deus, que venha a tua vontade, que venha a tua justiça. Ô, irmãos, tem coisa que é melhor perder do que ganhar. Tem coisas na nossa vida que é melhor você perder. Deus olha o teu coração, Deus olha a tua vida, Deus olha a tua alma. Então, pense, meu amado e meu querido, nessa noite, em nome de Jesus. Deixa o reino de Deus vir sobre a tua vida. Conclusão dessa ministração. O homem mais sábio, pensa nisso agora, irmão. Pensa nisso. O homem mais sábio na história da humanidade, abaixo de Jesus Cristo, foi Salomão. Amém? Foi Salomão. Mas quando Deus apareceu para ele e falou para ele: que queres que eu te faça? Eu estou repetindo de novo. Salomão disse: me dá um coração compreensivo para me entender, ter discernimento, porque eu não sei conduzir-me a mim mesmo. O homem mais sábio da história falou isso. Eu não sei conduzir a mim mesmo. Isso foi Salomão que falou. Amém, gente? O homem mais sábio disse isso. Eu não sei me conduzir a mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Grave isso no teu coração. Você que está aqui, ó, você é muito mais inteligente do que eu, 10 vezes. Mais do que Deus você não é, querido. Nós precisamos de Deus. Amém? Que venha o reino de Deus. Quem quer o reino de Deus? Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus. E nós vamos orar agora. E nós vamos buscar do Senhor direção. Como Salomão se sentiu tão pequenininho. Talvez nessa noite você está numa situação que você está se sentindo tão pequenininho. Mas Deus é maior. Pede o que quiseres. Pede-me e eu te darei as nações por herança e a possessão da terra. É forte esse versículo. Então, Deus quer que nós pedimos. Eu quero nessa noite orar com a sua vida. Orar com você. Te abençoar. Agora, você vai falar com Deus. Amém? Então, feche os seus olhos agora. É um momento muito importante, é um momento de fé, é um momento de busca, é um momento de entrega, é um momento em que o Espírito de Deus sonda o teu coração. Não deseja a queda do teu irmão, não deseja a queda do teu inimigo. Aliás, a gente não tem inimigo. Pessoas, às vezes, se constituem inimigo da gente. Ou constituiu-se inimigo teu. Mas guarde uma coisa, querido. Você não tem inimigo físico, amém? Que você seja um abençoador. Deus vai olhar para o teu coração e ele vai ver que o teu coração está almejando a paz para você e a paz para o teu próximo. Deus vai olhar para o teu coração e ele vai ver que você quer ser abençoado para você abençoar outro. Deus vai te dar sabedoria para que a tua sabedoria abençoe outro com a tua sabedoria. Deus está te dando capacidade para esta capacidade beneficiar outras pessoas. É verdade que na vida tudo tem o seu preço e o seu valor. Mas aquilo que Deus te dá, querido, você pode repartir, porque Ele vai multiplicar em você. Tudo que Deus te dá, você pode repartir, porque Deus vai multiplicar na tua vida. Você entendeu? Tudo que Deus te dá, você pode repartir, porque Deus vai multiplicar na tua vida. Deus é multiplicador. Oh, glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nessa noite. O Espírito Santo, Ele já está trabalhando nesse lugar. Você entrou aqui com o seu coração até meio acelerado. E você já está sentindo calma. Você já está sentindo paz. Você já está sentindo tranquilidade. Por quê? Porque o Espírito de Deus traz refrigério. O Espírito Santo traz confiança. O Espírito de Deus traz credibilidade. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele traz credibilidade. Ele vai trazer a serenidade para você. Oh, reimanai decante alamahai, aleluia. O Espírito Santo, cujo Deus nós servimos, Ele foi derramado e doado sobre a igreja. Ele ministra a tua vida, teus sentimentos, te dá capacidade. E nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus te reveste para tal obra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, na autoridade do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nós, diante do Senhor agora, colocamos a tua igreja, colocamos todos que estão aqui nessa noite, Pai, que ouviu essa palavra. O Senhor é aquele que olha para o coração, aquele, meu Deus, que entra dentro do sentimento, da alma, do espírito, e traz à tona a revelação do céu. Assim, meu Deus, como o Senhor ministrou a vida de Salomão, como o Senhor naquele dia, meu Pai, conversou com Salomão e falou com ele, nessa noite, Pai, nós meditamos na palavra do Senhor. E aqui está a nossa alma, nosso sentimento, nosso coração. Nós declaramos que nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu governo, nós precisamos do Teu reino, nós precisamos da Tua sabedoria, nós precisamos da Tua autoridade, nós precisamos, Senhor, do Teu poder para executar todo o serviço que o Senhor tem dado a cada um de nós. O dom que o Senhor tem doado a cada um de nós, a capacidade que o Senhor tem dado a cada um, meu Pai. Que o Teu amor aperfeiçoe isso em nós. Que a Tua presença nessa noite nos preencha da sabedoria, da graça, da bênção, da unção, do poder, da autoridade do Senhor. Para que nós possamos abençoar outras pessoas. Para que possamos ajudar outras pessoas, meu Pai. Senhor, aonde houver um doente aqui nessa noite, que a Tua mão poderosa cure, que a Tua mão liberte essa pessoa da doença, que a Tua mão poderosa, o Teu poder, liberte essa pessoa da enfermidade que ela está enfrentando, em nome do Senhor Jesus. Senhor, essa pessoa que está enfrentando uma dificuldade, uma demanda na vida dela tão grande, e ela precisa da direção do Senhor. Que o Espírito Santo dê discernimento, dê compreensão, entendimento para essa vida. Ajuda, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo agora, que o Espírito Santo ministra esse coração. Tira a angústia, tira a dor, tira o sentimento de culpa, tira o sentimento de condenação. Pai, liberta essa mulher, liberta esse homem, liberta esse jovem. Liberta, meu Deus, liberta com Teu poder, em nome de Jesus. Sonda essa mente, Pai, limpa esse ser agora, que ele tenha um espírito sereno, tranquilo, cheio de refrigério, cheio de amor, cheio de graça. Nós oramos em nome de Jesus. A tua palavra disse nessa noite: pede o que quiseres. Senhor, nós estamos pedindo que o Senhor nos dê paz, direção, sabedoria, graça, capacidade, cura, libertação, Senhor, transformação. Liberta a nossa mente de um mundo tão pejorativo, Senhor, que nós vivemos. Liberta a nossa mente, liberta pais de famílias que aqui estão nessa noite. Em um nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos por pessoas que estão em casa agora. Senhor, aqui juntamente com meus irmãos, estamos intercedendo por aquelas pessoas que estão na casa deles, meu Pai. Pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas acamadas, pessoas, meu Deus, que não pôde vir ao culto nessa noite. Que o Espírito do Senhor visita, alcança, transforma, liberta. Senhor, essa pessoa viciada na droga, liberta com teu poder, meu Pai. Que o Espírito do Senhor toca com autoridade e essa vida seja transformada para a glória do nome de Jesus. Senhor, vem o teu reino, vem o teu poder, vem a tua autoridade. Aonde o demônio está, Senhor, querendo dominar, vem o teu reino, vem o teu domínio, Jesus. Vem o teu poder, vem a tua autoridade agora sobre cada vida. E liberta da perturbação, liberta da perseguição, liberta dos demônios. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos declarando: seja estabelecido o reino de Deus. Seja estabelecida a vontade do Senhor. No nome de Jesus, sobre esse lugar, sobre cada vida, cada família, nós declaramos em o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Está declarado que venha a vontade de Deus, que venha o reino de Deus e governa a tua vida, governa a tua casa, tua família, teu ser, tua alma. Amém? Quem pode aplaudir Jesus, dê para ele um aplauso em nome de Jesus. Glória e o poder do Espírito de Deus. Amém. Amém. Irmãos, o homem mais sábio da história disse para Deus: Senhor, eu não sei governar a mim mesmo. Eu preciso do Senhor. Guarda isso para você. Amém, queridos? Salomão foi citado por Jesus. No Sermão do Monte, Jesus citou Salomão. Reconheça Provérbios 4 fala: reconheça o Senhor em seus caminhos, por onde você andar. Seja humilde, reconheça que Jesus tem te guardado até hoje, te livrado, te abençoado, te dado sabedoria. Oh, toda glória a Jesus, toda glória ao Deus Criador, Senhor do céu e da terra.